passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor e homem de imprensa Olímpio Pereira Neto, que vai nos falar de um lugar chamado Arizona, a não confundir com Arizona, nos Estados Unidos. Trata-se, então, de Olímpio Pereira Neto, que nasceu na Fazenda Aroeiras, município de Campo Formoso, Arizona, Goiás. E, embora tenha sido iletrado, por assim dizer, né, até os 16 anos, veio publicar vários livros. Né? Temos, em 1970, o ensaio Um Lugar no Mapa, em 1978, o livro de contos O Sapeca e o romance Natalice, seguido pelo romance histórico Verdes Campinas, em 1991, o ensaio Nomes de Nossa Terra, em 1996, Lendas e Contos no Planalto Central, em 1999. Por fim, em 2010, Olímpio Pereira Neto incrementa a literatura do Centro-Oeste, lançando em edição revista em ampliada o seu Arizona, Campo e Cidade, sobre o qual vai nos falar hoje um pouco. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos descobrir que lugar é esse, onde fica a Arizona de Olímpio Pereira Neto e como nasceu esse povoado, hoje cidade?
A colocação da professora Margarida é com relação para a identificação de Arizona. Arizona vem de oriza sativa, do grego, que quer dizer oriza arroz, e zona produtora de arroz. Fica na região sudeste do estado de Goiás, descendo para Caldas Novas, daqui de Brasília para Caldas Novas, à esquerda da ferrovia de Anápolis, Araguari, e está antes de Pires do Rio, 35 quilômetros. É uma terra muito rica em produções de cereais, é a primeira mancha da mata do Rio Paranaíba, que é considerada muito fértil, e produziu muito arroz na década de 40, daí o nome. E agora está muito bem situada na produção de leite e evoluindo para a exploração da cana em todos os setores, energéticos, biodiesel e a cachaça, que é muito famosa, a cachaça de Arizona até o Papa bebe, né?
Muito bem. Pois é, o Arizona, né?
É.
A localidade de onde Olímpio Pereira Neto é natural, já foi tema, né, de seu primeiro livro. Eu gostaria que nos falasse um pouquinho justamente como surgiu, né, esse livro Um Lugar no Mapa, né, que também se dedica, né, a descrever um pouco a sua terra natal.
O Um Lugar no Mapa veio de quando eu comecei a estudar na cidade, em 1955, eu fui para a cidade para estudar, já com 16 anos, como a professora Margarida confirmou aqui, e trazia comigo umas informações de família muito interessantes. A minha família, o meu bisavô, foi o líder principal na fundação do lugarejo. Ele era já na fazenda dele, ele já recebia o vigário nas visitas de desobrigas, né? Desobriga é casamento, batizado, eucaristia, tudo isso, confissões, essa coisa toda que o padre fazia naquele tempo. Era só o padre que entrava no sertão naquela época, né? E ele, na casa dele, ficava do dia 13 de junho ao dia 30, que era de Santo Antônio a São Pedro, né? E a festa ficava lá por conta dele, e a população local toda se reunia para encontrar lá. Dali veio a ideia de fundar um local, que Santa Cruz já estava bastante distante, Lusiânia, Silvânia, então para fazer as compras estavam difíceis, né? E precisava de um local, além das desobrigas religiosas, um local também para o comércio, para abastecer a agricultura, abastecer a população em geral, né? A população já estava bem aumentada, que a população lá foi rápida, foi de 1870 a 1850, já estava fundando a cidade. A terra muito boa, a imigração atraiu porque era de mata e naquele tempo se fazia a roça de subsistência. E a mata oferecia mais facilidade, não havia tratores, não havia outros recursos. E então derrubava-se a mata para produzir o alimento para a família no ano seguinte. E aquilo não podia parar, porque senão haveria necessidade de alimentação. Né? E aí Arizona ficou assim uma cidade muito agrícola. E o meu bisavô, na hora, veio a família Pereira, pegou uma sesmaria de 154 mil hectares de terra. Que a sesmaria é a sucessão da capitania hereditária. Então, em seguida, a família Corrêa chegou e pegou outra sesmaria já menor, mas foi aonde foi possível localizar a cidade, porque o ribeirão permitia oferecer água na porta das casas, na cidade, né? E as terras, o local era considerado terra fraca, campo, era barato o terreno, então poderia adquirir. E nessa altura o senhor Fulgêncio Pérez disse que não poderia doar o terreno sozinho. Aí o velho José Pereira Cardoso disse, eu compro o terreno. Comprou, pagou para ele passar a escritura, mas com a ressalva que ele estava doando. Ele foi passar a escritura para a diocese em Goiás, na velha capital, e lá esqueceu-se disso, né? E quando o velho leu a escritura e viu que havia ficado como doação do outro que ele havia pago, né? Ele se sentiu melindrado, ludibriado com aquela situação e ficou nervoso, né? Aí isso cresceu e foi criando uma certa revolta na família e havia irmãos do meu avô que brigavam feio quando falavam no assunto, né? E eu fiquei no meio daquilo, ouvindo e guardando toda a história. Havia um mito de heroísmo muito grande, porque o velho José Pereira Cardoso entrou sozinho naquela mata cheia de bicho, de tudo quanto é dificuldade para sobreviver, né? Só sobreviveu porque havia escravidão negra e havia um grupo de escravos dele muito leal a ele. Ele não batia em escravo, então eles todos gostavam muito dele. E ele ainda tinha um outro, ele passou a comprar escravos em Lusiânia e vender lá na região. Ao invés dele explorar a escravidão como trabalho, ele explorava com comércio. Estou contando essas histórias para ver que há uns lados que... Sim, e que nisso ficou, essas informações foram ficando na minha cabeça. E quando eu fui estudar em Goiânia, no segundo grau, aí fica, onde é que fica Campo Formoso, onde é que fica Arizona? E aí tinha que estar explicando que era perto de Pires do Rio, que era perto de Vianópolis, que era na região sudeste, né, na margem da Estrada de Ferro. Aí eu tive a curiosidade de observar que estava no mapa do Brasil, no mapa do estado de Goiás. Aí a pessoa que fazia aquela pergunta com toque de humilhação ou de deboche, eu respondia, olha no mapa que você sabe, né? Era a resposta mais prática, não tinha que estar explicando para ninguém. Aí eu resolvi, sentei e comecei a escrever um lugar no mapa. E eu já, desde menino lá pela fazenda, inventava muitos versos cantados, orais, né? Porque o nosso desafio na região centro-oeste, aí no oeste de Minas, no Triângulo Mineiro, o desafio é diferente do sul e do nordeste. O nosso desafio é poético. Os cantadores iam para os bailes de roça, os pagodes que eles falam, e às vezes dançavam cantando, mas era assim, um jogava o verso e o outro tentava produzir um mais bonito do que aquele. E havia torcidas de bater palma, de gritar, né? E aquele que era mais aplaudido, e às vezes ficava o verso era tão bonito e tão simples que ficava decorado já pela população.
Então, né, Olímpio Pereira Neto já demonstrava, assim, uma inclinação para arte verbal, embora ainda não soubesse nem ler, nem escrever, ou não tivesse estudado.
É, tinha uma leiturazinha de...
rudimentar.
Três meses de escola rural, né? Mas não estava ligado a isso. Mas era o trabalho, que eu trabalho no sítio, principalmente no adolescente, filho do proprietário, é do dia clareando até acabar de escurecer, né? E aquilo para levar melhor era cantar, né?
É cantar, isso mesmo. Estamos conversando com o escritor brasiliense Olímpio Pereira Neto. Voltamos já.